Nosso destaque agora é a comissão especial destinada a estudar e debater os efeitos da crise hídrica. Vai se reunir nesta quarta-feira, portanto hoje, para votar aí o parecer do deputado Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo, deputado que é o relator aí dessa comissão, Isabel.
É, e ele vai, já está na ponta da linha para conversar com a gente, né?
Exatamente. Deputado Givaldo Vieira, muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Um prazer falar com vocês.
Bom, a questão da crise hídrica, deputado, é uma questão que pega aí dois âmbitos, né? O âmbito federal, o âmbito estadual, a gestão de águas é uma questão federal, né? Tem a questão hídrica, dos rios, etc., mas há as companhias que fazem a distribuição e projetos que os governos estaduais fazem para poder construir estações de tratamento, captação, enfim, colocar água na casa das pessoas é um dever dos estados e eles o fazem mediante as companhias, que algumas são privadas, outras são, a maioria delas são estaduais, né, e fazem esse trabalho. Quando a gente teve, tanto no caso de São Paulo quanto no caso do Distrito Federal, a crise hídrica, por exemplo, que afetou esses dois estados, essas duas unidades da federação, a gente teve muita discussão, muito debate de quem era a culpa do negócio. Ah, porque o estado não construiu as estações de tratamento, mas porque o governo federal não deu financiamento, etc, etc. Quer dizer, a ideia da audiência de debater isso, de um certo modo, é estabelecer essas responsabilidades e também deixar mais claro para o nosso eleitor, para o nosso cidadão, a quem cabe cada responsabilidade, cada parcela de responsabilidade nessa questão hídrica no Brasil, deputado?
Edson, quando tomei posse em fevereiro de 2015, o Brasil inteiro discutia essa questão dramática, né, que diversos estados estavam vivenciando. Além de São Paulo e o Distrito Federal, o meu Espírito Santo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, diversos estados do Nordeste estavam vivendo uma situação extremamente grave. São Paulo estava à beira de uma convulsão social. Nós chegamos a ter um planejamento das Forças Armadas para eventualmente ter que agir no caso de uma convulsão social em São Paulo, dada a gravíssima situação de um conglomerado tão grande, de milhões de pessoas, onde a água simplesmente não estava chegando até as famílias e estava havendo muito conflito, inclusive na distribuição emergencial de água para manter as pessoas com a sua necessidade básica. O que eu percebi na chegada é que uma situação tão grave como esta não tinha na Câmara dos Deputados, que é a representação, né, maior dos interesses da população, né, aqui no país, um espaço de debate organizado sobre esta questão.
Uhum.
Então, eu propus essa comissão especial da crise hídrica. Foi a primeira medida protocolada na Câmara, quer dizer, no dia 2 de fevereiro, primeiro dia, às 15 horas, quando abriu o protocolo, lá eu estava com esse requerimento e protocolei.
Sim.
Articulei a sua criação, tive a presença e a atuação forte do deputado Celso Pancera, que se tornou seu presidente, e outros deputados que acompanharam.
Uhum.
E a partir daí, nós pudemos fazer um debate muito mais amplo dessa situação.
Uhum.
Inclusive, saindo dessa discussão apenas de encontrar os culpados do problema. Ampliando a visão no sentido de fazer um diagnóstico, no sentido de identificar os principais caminhos que o país poderia tomar no futuro, né? Sobre esse problema.
Sim.
E no sentido de verificar que papéis a Câmara dos Deputados poderia cumprir, principalmente no aspecto legislativo de atualização de legislação sobre esse tema.
Uhum.
E assim nós tivemos então essa oportunidade de fazer esse debate mais amplo sobre a problemática da crise hídrica, saindo daquela disputa que estávamos tendo, né, de culpar um ou outro.
Exato.
Sem uma solução que tivesse condições de tratar o país, já que eram problemas de diversos estados e mesmo outros estados que não estavam vivendo situações dramáticas, mas já apontavam e apontam situações que mostram a presença da crise hídrica, embora seus efeitos ainda não estejam sendo sentidos da mesma forma que sentiram São Paulo, Minas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, como nós verificamos.
Agora, deputado Givaldo Vieira, muito tempo de trabalho, o senhor falou que logo que chegou aqui, já propôs, né, discutir este assunto numa comissão especial. Foram 3 anos e 9 meses de trabalho. Nesse período, o que, que o senhor poderia dizer? O que é necessário fazer para combater o risco de desabastecimento hídrico no Brasil, como aconteceu nesses estados que o senhor citou?
Olha, primeiro, no diagnóstico que fizemos, nós tivemos a oportunidade de ouvir diversas representações e diversas visões sobre o problema.
Uhum.
Nós ouvimos especialistas, cientistas, pessoas da academia, pesquisadores, aqueles que estão estudando esses elementos no país. Então, nós avaliamos a situação dos corpos hídricos no Brasil, nós avaliamos com especialistas o que está acontecendo com o solo brasileiro, nas diversas partes do Brasil, avaliamos o que está acontecendo com o clima, avaliamos especialmente o que acontece hoje com o regime de chuvas, nós ouvimos especialistas também de outras partes do mundo, tivemos a presença de um representante de Israel,
uhum,
que trouxe o acúmulo daquele país, né, que vive há tanto tempo com uma restrição gravíssima de água, eles têm pouquíssima água para sobreviver,
uhum,
produzem alimentos, abastecem sua população, quer dizer, eles têm muito a nos ensinar sobre como lidar com esse bem tão importante que é a água. A partir desse grande diagnóstico que envolveu a opinião dos diversos setores, inclusive da sociedade civil, né, nós passamos a captar as indicações dos pontos, né, das iniciativas ou dos grandes eixos que deveriam ser trabalhados no país.
Uhum.
Então, o relatório, que tem mais de 200 páginas, ele traz muitos elementos sobre esse diagnóstico e traz também muitos elementos, muitos apontamentos sobre esses caminhos. Entre esses caminhos estão necessidades como a ampliação ou a institucionalização ou fortalecimento no país do pagamento por serviços ambientais.
Sim.
Que é uma medida que existe em várias partes, mas elas são medidas pequenas, muito pontuais,
uhum,
e nós precisávamos ter no país um programa amplo que remunerasse agricultores, pequenos proprietários, aqueles que têm condições de fazer a preservação das nascentes, dos corpos hídricos mais importantes, aqueles que estão no seu nascedouro e que são fundamentais para que a gente tenha disponibilidade de água, a recuperação das matas, né,
uhum,
das encostas, a proteção de nascentes. Se o pequeno agricultor reserva lá um pedaço da sua área para preservar a nascente, para recuperar a mata, né, ele precisa de apoio e ele precisa de uma compensação financeira.
Sim,
isso é feito no mundo, é feito em boa parte do país,
uhum,
isso é efetivo e isso pode dar ao país a recuperação de uma maior disponibilidade hídrica desta forma. Tem apontamentos... Pois não.
Só para situar, nosso grande problema é ainda a questão da distribuição, quer dizer, a água existe, mas para chegar na casa das pessoas tem que ter estrutura, né? E, por exemplo, o que aconteceu em muitos lugares é que você dependia de um só reservatório e você não tinha como você puxar água de outros reservatórios que poderiam estar em melhores condições, como o caso da Cantareira, por exemplo, São Paulo, que foi quase que a zero, né? E aí você não tinha outras alternativas, aconteceu aqui em Brasília também, quer dizer, ficou na dependência do descoberto, do reservatório do descoberto. Então, a estrutura para distribuição de água, ela talvez seja o grande gargalo que a gente tem, ou nós temos realmente um problema de a falta de chuva gerar a falta de água mesmo nos reservatórios, nos rios, enfim. Qual que é o principal ponto que a senhora diria que tem que ser resolvido, atacado mais diretamente?
De partida, os especialistas apontam de que, de fato, nós estaríamos vivendo sobre os efeitos das mudanças climáticas, ou seja, que essa crise hídrica que vivenciamos fortemente nos últimos anos não seria uma coisa passageira.
Sim.
Que nós estaríamos hoje vivendo, pelos efeitos dessas mudanças climáticas, de longo tempo, agora realmente uma disponibilidade muito menor de água.
Uhum.
Nós temos menos água disponível do que antes.
Sim, verdade.
No Brasil nós temos um problema da localização da água, né? O Brasil tem muita água doce em relação ao mundo, mas ela está concentrada em regiões onde há um contingente populacional menor.
O norte do país, né?
Norte,
exato.
Região centro. E a população está concentrada ao longo do litoral do país. E lá há pouca água disponível, chega pouca água lá para tanta gente. Então, o problema não é só uma questão de ter ou não os reservatórios.
Uhum.
Há pouca água, há cada vez menos água disponível.
Uhum.
E há pouca água distribuída para onde a população está no Brasil. Isso é um problema, né? Porque a população está onde não está a água hoje.
Uhum.
Quanto à distribuição de água, uma situação grave no Brasil é o nível de perdas.
Sim, é verdade.
O Brasil tem perdas aí na média de 35% da água que é captada, ela é perdida antes de chegar à pessoa, né, à população.
Uhum.
Isso
é muito grave, né? Quer dizer, é problema de estrutura.
De perda, ele se dá em função de instalações obsoletas, falta de manutenção, falta de atualização, né, tecnológica dessas instalações para o controle, né?
E o que que precisa ser feito, então,
deputado?
Então,
há muita perda de água.
O que precisa ser feito, deputado Divaldo Vieira? Quais medidas precisam ser adotadas para combater as perdas de água e minimizar o impacto nos cofres públicos? Segundo a que levantou a nossa produção, esse desperdício custou em 2016 10 bilhões de reais. Isso aí corresponde a 92% dos recursos investidos pelo país em saneamento básico naquele ano. O que precisa ser feito para que esse desperdício não aconteça mais, ou pelo menos minimize o impacto, né, no bolso aí das pessoas que pagam a conta?
Existe tecnologia disponível no mundo para reduzir muito esta perda, né? No Japão, essa perda não chega a 3%. Aqui no Brasil, ela se aproxima de 40%.
É muita coisa.
Então, isso necessita, para mudar esse quadro, nós necessitaríamos de investimentos, né? O que, infelizmente, estamos no caminho contrário, porque o Brasil vem reduzindo drasticamente os investimentos nesta área tão importante.
Uhum.
Além dos investimentos, é preciso que também as empresas, principalmente as empresas públicas, tanto estaduais, nós temos muitas municipais, os governos estaduais, as prefeituras que têm a gestão desses sistemas de abastecimento, que foquem, né, na modernização dos seus sistemas para reduzir essas perdas.
Sim.
Para que essa água possa ser aproveitada. Agora, então, nós temos que investir lá na fonte onde a água é gerada, preservando.
Uhum.
Precisamos, com o pagamento de serviços ambientais, é uma medida importante, né? Precisamos de investimentos para reduzir as perdas na distribuição desta água para a população. E nós precisamos, depois que essa água chega, de uma mudança cultural. No Brasil,
uso racional, né?
O uso racional da água. No Brasil, nós convivemos com uma cultura da abundância.
Uhum.
Embora nós não tenhamos mais a água de forma abundante, mas a nossa cultura trata a água como um recurso abundante.
Infinito.
E ele é um recurso escasso e finito.
É.
E cada vez mais escasso. Isso demandaria um processo de educação da população.
Uhum.
É uma das medidas que nós propomos, inclusive num projeto de lei, é de que passe a ser foco da Política Nacional de Recursos Hídricos a questão da educação, né? Ações para que a população se prepare. Uhum. Uma das coisas que Israel faz muito bem é a preparação de suas crianças, desde do primeiro contato com a escola,
uhum,
até o último momento de ensino. Eles aprendem sobre a água como um bem vital, um bem que o país deles não tem disponível, porque lá eles têm apenas 30% da água doce que precisam.
Uhum.
Outros 30% eles retiram do mar, a um custo elevadíssimo, um custo econômico e um custo ambiental para fazer dessalinização. E outra parte eles reutilizam. Utilizam 100% da água do esgoto e eles reutilizam a água de chuva e usam muito racionalmente a água para fechar a conta.
Uhum.
Então é um processo que envolve uma mudança cultural muito grande, e isso passa pelo processo de educação. O processo de educação no Brasil precisa se comprometer com essa questão da água, né? Tratar
com
a
certeza.
Água como um bem essencial, um recurso escasso e finito, e preparar o cidadão para lidar com ele para um uso racional.
Muito bem, deputado Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo, conversando com a gente, ele que é relator da comissão especial que trata da crise hídrica, conversando aqui com a gente sobre o relatório que vai ser apresentado nesta quarta-feira. Deputado Givaldo, muito obrigado pela participação aqui conosco e parabéns pelo trabalho do relatório, pela comissão especial. É realmente um tema importantíssimo e que é uma iniciativa fundamental que a Câmara se debruce sobre esse tema e, óbvio, aponte soluções para que a população brasileira possa ter aí garantida a sua água e também, obviamente, como o senhor mesmo mencionou, questão de educação é fundamental, aprender a usar esse recurso da maneira adequada. Muito obrigado por participar com a gente nessa manhã, deputado.
Eu que agradeço, Edson e Elisabel. O relatório, se aprovado pela comissão, estará disponível, né, para todo o país, como uma fonte.
Sim.
Ele também aponta um projeto de lei que será apresentado por mim, pelo deputado Panceri, por diversos deputados da comissão, para sua tramitação, que é uma forma de manter esta medida em discussão aí no próximo mandato.
Uhum.
A comissão ela se estendeu durante esses 4 anos porque a crise hídrica não passou, né? Então ela será necessário que o próximo mandato mantenha esse debate, na minha visão, e há muitos outros apontamentos, né, com relação à água que estão no relatório, não dá tempo de tratar aqui, como por exemplo a preparação dos nossos imóveis para a captação de água de chuva, reuso da água cinza.
Uhum.
Enfim, muitas outras coisas importantes para as quais a sociedade precisa se preparar e para as quais muitas legislações podem ser atualizadas aqui na Câmara. Obrigado e um abraço a todos.
Um abraço, deputado. Muito bom dia.